Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
O que significa essa extensão de contrato para ele?
Representa muita coisa para mim, minha casa. Tive a base toda lá e hoje podendo estar aqui no profissional representando. É um momento único para mim. Aconteceu muito rápido na minha vida, na verdade. Até hoje, assim, fico meio sem acreditar. Mas eu fico muito feliz por isso. Cada dia que eu estiver aqui, eu vou valorizar muito, que é um clube que eu amo muito. Então, cada dia que eu estiver aqui, eu dou o meu melhor.
É o carinho do Antony com o São Paulo e a recíproca do torcedor com o Antony também, um jogador muito querido no elenco do Tricolor. São Paulo que, segundo a própria diretoria, recentemente afirmou que recusou uma proposta pelo Antony, né, do futebol europeu, segurou e a intenção é segurar os atletas da base. Para a partida contra a Chapecoense na segunda-feira, 8 horas da noite no estádio do Morumbi, ainda muitas dúvidas, né? Não tem uma confirmação de uma equipe, nem a provável equipe, até por conta das diversas dúvidas que tem no setor, né? O Lisieiro é o único confirmado lesionado, o Jusilei já foi dispensado, e aí, muito provavelmente, a dupla de volantes deve ser Luan e Tietchan ainda, aí a dúvida do meio pra frente. Até mesmo o Everton, que está voltando de lesão, pode chegar na vaga do Hernanes no meio campo, funcionar como um meia atacante, um meia de ligação, e aí o ataque deve ser mesmo o tradicional, com a entrada do Raniel no lugar do Pablo. Então o trio de ataque deve ser Antony de contrato renovado, Pablo, o Pato, e no lugar do Pablo o Raniel, que marcou vários gols aí recentemente no treino, tá voando. Vamos ver se no jogo também corresponde, André.
Legal, obrigado. Meio-dia, 31 minutos, Yara Oliveira.
É isso aí, o São Paulo que tem que lidar com imprevistos e tem que aprender a lidar com eles sempre nas últimas temporadas, não é mesmo, Bruno Prado? E aí, contra a Chape, vai ser uma oportunidade de jogar melhor, mais parecido com o primeiro tempo contra o Palmeiras ou não?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que o São Paulo é um time que tem potencial para jogar mais e é um jogo que tem que ganhar. O São Paulo, ele fez 32 jogos oficiais no ano e ganhou 9. Isso é um número bem complicado, né? E esse é um jogo em casa com um time que luta para não cair. É para o São Paulo vencer. E rapidinho do Antony. É um cara que renovou, mas tem uma realidade no futebol brasileiro que um jogador como ele não fica 2, 3 temporadas aqui. Então logo ele sairá, logo não agora, pode ser daqui a 2, 3 janelas, mas ele sairá. E o São Paulo renovando ganha o Antony por mais tempo em campo, é um cara que acrescenta e vai aumentando o valor do jogador, vai aumentando a possibilidade de uma venda maior. Então São Paulo fez um bom negócio, mas claro que ele não ficará até 2024.
Agora a reta final de camisa 10, vamos destacar os esportes olímpicos e ouro inédito para o Brasil na esgrima. No Mundial de Esgrima, Nathalie Mohausen venceu a chinesa Lin Sheng por 13-12 na decisão da categoria espada e conquistou medalha inédita para o Brasil na competição. Nathalie estará no Pan-Americano de Lima, que começa no próximo dia 26. O ponto, ó, mostramos aqui no Camisa 10 o ponto que garantiu esse título inédito do Mundial. A Nathalie, né, que ela é italiana, naturalizada brasileira, chorou demais. Inclusive, depois tirou a luva, beijou a tatuagem em homenagem ao pai, né? O pai faleceu recentemente e ela dedicando esse título aí no Mundial de Esgrima inédito do Brasil para o pai que faleceu recentemente. Temos também imagens aqui dela no pódio depois. A Nathalie no pódio comemorando bastante essa medalha de ouro no Mundial. Repito, ela estará nos Jogos Pan-Americanos que começam aí nos próximos dias. Recebendo a medalha. Bem legal, bastante emocionada.
Paris, when she was fencing for Italy, she got a bronze medal. Tonight,
legal, legal. Parabéns aí a Nathalie, é uma medalha inédita, né, Yara Oliveira? As mulheres estão arrasando aí no Mundial masculino, foram bem também, nas Olimpíadas sempre vão muito bem, e agora nos Jogos Pan-Americanos também, né?
É isso aí, tem que dar uma valorizada aqui, já vemos que Medina já ganhou, a Nathalie, parabéns, Nathalie, estamos muito felizes por você e a gente fica por aqui, bom fim de semana para todos.
Tchau, tchau, viu, Yara?
Tchau, André, tchau, Bruno.
Valeu, Brunão.
Valeu, até mais.
Fim de Camisa 10, agora esporte em discussão. Vanderlei Nogueira, toda a turma para discutir os jogos aí do final de semana. Continue ligado aqui na Jovem Pan. Grande abraço. E até a próxima.
JP.
estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você ao vivo, como sempre. Você nos acompanha com imagem, todos bonitões, inclusive a cotovelada do Vampeta. Você acompanha também no ao vivo. Agressão ao vivo. Agressão ao vivo. Então, estamos todos aqui com muito prazer para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Abre lá, Jovem Pan Esportes. Assiste o programa, se inscreve. Estamos seguindo, dá uma olhadinha lá. Estamos rumo a 2 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência. A Jovem Pan curte muito a sua presença ao longo de toda a nossa programação. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, e você manda sua mensagem para cá, sempre com hashtag Esporte em Discussão. Hashtag Esporte em Discussão, aqui bombando. A gente, claro, vai começar falando do grande clássico do final de semana na Arena em Itaquera, entre Corinthians e Flamengo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Palmeiras, que joga amanhã, você sabe disso, Ceará e Palmeiras. O Santos joga domingo pela manhã, né? O Santos contra o Botafogo joga domingo pela manhã, o jogo é em Brasília, né? Em Brasília. Muito bem, então tem tudo isso e muito mais, e os outros assuntos. O menino Neymar continua ainda sem destino, pelo menos nesse momento, sem destino, ele está perdido.
E se não tá, a gente fala dele também.
É,
né?
Mas é, perdido, tem que falar. Parei. Tem que falar.
Fizeram
fotos. Então, agora me mandaram a mensagem aqui. Pela manhã eram 112 milhões de euros e mais dois jogadores.
Certo.
Né? Agora. A Sky Sports deu a informação que são 90 milhões de euros e mais 5 jogadores.
É isso.
Não importa. Uhum. Não importa. Eu só estou dizendo que. Mas até agora não teve resposta. Porque é aquela história que a gente vai discutir aqui um pouquinho mais tarde. O Mauro me ensinou isso. Ele pôs a mão no meu ombro. Menino, presta atenção. O Mauro, porque desse negócio de economia, o Mauro, ele e a Denise Campos de Toledo são especialistas.
E a tia do Amaral também.
Tia do Amaral, tia do Amaral também. Então, lembre-se que a família Betting tem tradição nesse negócio de números.
O Eric,
certo? Então, mas ele pôs a mão no meu ombro e disse o seguinte, Zé Manuel. Menino, na verdade me chamou de garoto, mas ele falou, menino.
O Zé Manuel fez assim. Zé Manuel.
Menino, presta atenção. Sacana, presta atenção.
Foi mais foda do que eu.
É muito difícil quando o vendedor é ricão.
Isso, exato.
No caso do PSG, o vendedor é ricão ao quadrado. Entendeu? Então é difícil. Então, de qualquer maneira, nós vamos falar sobre isso.
Tem pequenas por exemplo, dizem que o Felipe Coutinho apagou tudo que relacionado ao Barcelona no Instagram dele.
E mais uma coisinha ele fez. Não inscreveu as crianças na escola para o próximo ano. Meu caro Rafael Tebas, é isso? Vamos começar a conversar? O que tem que fazer? Hashtag?
Hashtag Esporte em Discussão. Mande a sua mensagem no nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, Jovem Pan Esportes com S, né, porque é inglês, de espímpolo. Jovem Pan Esportes, mande a sua mensagem, hashtag Esporte em Discussão. E aí, Vanderlei, muitas mensagens chegando por aqui sobre Corinthians e Flamengo, né? Claro, o Érico manda aqui, ó, o Flamengo vai vencer o Corinthians. Aí o Fabrício diz que Avelar vai marcar de novo contra o Flamengo, né? Então todo mundo falando sobre Corinthians e Flamengo às 16h, domingo em Itaquera.
Legal, eu ouvi o André Ranieri dizer a instante no Camisa que o Ralf, né? O Ralf é o Gabriel que treinou, pro Ralf seria uma baixa, e o Gustavo, que o professor estava até contando com todo mundo liberado, não vai contar com o Gustavo, que sentiu dores e tal, não deve jogar e não vai jogar. Então ouvi isso no Camisa, e então, mas de qualquer maneira o Corinthians vai jogar em casa, empurrado pela sua torcida. Não é pouca coisa. Casa cheia. E acho que o Corinthians está torcendo muito para que o Flamengo chegue abatido depois da dolorosa eliminação na última semana. Dolorosa eliminação na última semana, dentro de casa, para o Atlético Paranaense. Mas tem um outro lado também, né? O Flamengo pode chegar para jogar para mostrar que aquilo é passado e eu tô brigando pelo título brasileiro. Mauro Betting, começo com você. Mauro, quero ouvir.
Jogaço, mas antes, só porque a informação chegou agora, por isso que eu tava dando uma orelhadinha aqui, graças a um
querido companheiro nosso Alfredo dos Santos Loebling, ex-árbitro da FIFA, Vanderlei.
Grande Loebling.
A reportagem está no portal Nosso Palestra, mas pode estar em qualquer lugar. É o seguinte: analista de arbitragem da Federação Paulista e da CBF provoca Flamengo e Palmeiras após eliminações na Copa do Brasil e acaba afastado.
Quem é o cara?
Márcio Dragante, é só olhar no perfil dele. Ele coloca uma nova dupla sertaneja, Cheirinho e Chorão. O Cheirinho é o Diego, o Chorão é o Dudu e tal, enfim, né?
Certo.
E aí fala, pô, copinha, no caso, Copinha do Brasil manchada, kkkkkkkk, normal, como qualquer outra pessoa. O problema é que ele é analista de arbitragem da Federação Paulista e da CBF, analista de VAR. Na semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, ele trabalhou, ele fazia parte do VAR da Federação Paulista. O Márcio Tragante, que teria feito a mesma coisa quando o Palmeiras foi eliminado na Libertadores passada. Acabou de ser uma nota oficial, você pode ler ali no inclusive no site da Federação Paulista a respeito disso, a partir da denúncia de Alfredo dos Santos Loebling, que a gente repercutiu aqui no nosso palestra, que eu estou tentando aqui achar a nota oficial da Federação Paulista, eu vou achar. Mas
O Pedro Marques está dando também uma fuçada aí.
Aqui, por favor.
Se eu encontrar, a gente coloca na tela.
Porque é um negócio da série inacreditável. Está aqui, Federação. Federação Paulista, tal... já o afastou, né? Já eu acho, enfim, e já passo aqui. Mas é um negócio inacreditável, porque... Ele analista de VAR. É como se fosse o Heber Roberto Lopes pegando um grande árbitro e analista. Ele trabalha no VAR. Você ainda fazer, como a gente brinca aqui, todo mundo. Parece que o Vampeta brinca um pouquinho também. Mas ele é pago. É, claro, no caso, ele é pago pelo Palmeiras, porque faz. Não é pelo Palmeiras, pelos clubes, paga a arbitragem. Porque aí o cara pode ter torcido, tem todo o direito e zoar pro amigo. Assim, no grupo do WhatsApp pode zoar.
Ele pode esculhambar. Vou dar um exemplo. Ele pode esculhambar, por exemplo, uma coisa bem hoje fazendo sucesso. Pode esculhambar o La Casa de Papel.
Sim, boa, perfeito, boa.
Boa, ele pode fazer o que ele quiser. É o cara da arbitragem, sim, e acha uma droga séria ou acha uma droga maravilhosa.
Isso.
O que não pode é meter o bico no futebol. Criticando este ou aquele, o Mauro tem razão, porque
ele trabalha.
Atenção, mesmo que ele seja perfeito naquilo que ele faz.
O tema que eu tento achar de uma maneira mais elegante, complicado. Ele é burro.
Não.
Ele é burro, porque ele tá perdendo o emprego dele, a função dele, o job dele, o bico, e é absolutamente despreparado. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Tá aqui, a nota oficial da Federação. Informada sobre essas postagens, a Federação Paulista de Futebol verificou a veracidade das informações com o senhor Márcio Tragante, que confirmou ter realizado os posts que
foram feitos. Aí é uma nota oficial.
É a nota oficial da Federação Paulista.
Você pode mandar pro Pedro?
Vamos mandar aqui.
Manda pro WhatsApp do Pedro, por favor.
E aí, bom, imediatamente a diretoria de arbitragem afastou mesmo de todas as atividades da Federação Paulista como avaliador de arbitragem nos campeonatos organizados pela FPF, encaminhou o caso para a corregedoria de arbitragem, se é que dá para corrigir uma atitude como essa.
Bandeira,
claro que pode, nós também.
Você veja como
todo mundo tem. O problema é o seguinte, o cara, hoje em dia, com rede social, tudo que você coloca, cara, alguém vai ver.
Mas deve ser
alguém
num grupo
vai ver.
Do WhatsApp,
ou seja, o cara não pode tornar. Ele tem responsabilidades profissionais na função dele.
Não é acreditável que alguém seja tão burro, com todo respeito, é o titular absoluto da esquadra Azurra. Não a esquadra azurra, a esquadra que zurra. Porque é um negócio inacreditável.
Veja, nessa linha aí, né? Nem sei para quem ele torce, ele não falou para quem ele torce.
Sim,
ele gozou o Flamengo e gozou o Palmeiras. Tudo bem. Muito provavelmente não é flamenguista e nem palmeirense. Mas nem sei para quem ele torce. Veja, ainda bem que jogaram na gaveta. Uhum. Perdão, jogaram pela janela, rasgaram e jogaram pela janela. Recentemente, um ilustre deputado, que é o trabalho é intenso, a gente sabe, de muitos parlamentares, é uma coisa desgastante, tá certo? A gente sabe disso, muito desgastante. Ele apresentou um projeto para que todo árbitro de futebol diga para que time torce.
Sim,
o cara é deputado, parlamentar, federal, e apresentou um projeto para que todo árbitro seja obrigado a dizer para quem ele torce. Claro, claro que isso foi pro lixo, evidentemente. Mas só o fato do cara ter usado papel, tá, aquele negócio todo, para imprimir, para mandar para os outros parlamentares para endossarem a ideia dele. Veja, você acha que pode? É isso aí que nessa linha que eu moro. Por mais honesto, correto, preciso, executando brilhantemente a sua função, se o árbitro Zé Manuel de Barros, ele já anunciou antes que ele é um torcedor do Corinthians. Mas todo mundo sabe que antes dele falar isso, ele era perfeito. Um lateral que ele inverter a favor do Corinthians, um lateralzinho, uma coisa no meio do campo, uma coisa boba, tá morto. Então, veja.
É de inteligência,
e
assim, né?
E aí mesmo educação. Que você não escale mais esse ato pra apitar. Jamais um jogo do time que ele falou que torce. Mas... Se o resultado do jogo que ele vai apitar interessar pro time que ele falou que torce, pronto, já.
Bom, tá bom. Então, levante-se em conta.
Não vai poder apitar, mano.
Levante-se em conta que faz 60%, por exemplo, do trio de arbitragem, do quarteto, do quadro de arbitragem, se identifique como torcedor do Palmeiras, por exemplo. 60%. Quer dizer que 60% do quadro. Mas 60% do quadro não pode mais ser escalado em jogo no Palmeiras. Quer dizer, o cara não pensa antes de fazer um negócio desse. É uma coisa que.
É inominável.
Chegou aí?
Eu tô pegando só o link porque me mandaram um texto. Tô me pegando o link da nota oficial pra mostrar bonitinho. Eu tô pensando exatamente isso, Vanderlei. É o seguinte, aqui é o Diabinho ou o Santinho falando pra ele: cara, não é possível que você não entenda o que você faz da vida. Pode zoar no grupo do WhatsApp, pode zoar no churrasco. Gente, é inacreditável, velho. É de burrice, velho. É ser burro.
Até em grupo de WhatsApp, eu acho que.
Você tem que tomar cuidado agora.
Posição, você já passou por isso,
não, sim. Então,
nem grupo de WhatsApp de amigos.
Não dá.
Situações que não dá pra brincar.
Não dá.
Você pode até numa roda tomando gelo,
conversar
e olhe lá, se ninguém estiver gravando.
Não, hoje mesmo, o grupo, aquele, da posição, aquele grupo, né? Que vazou, infelizmente, algo muito mais sério que aconteceu comigo, com, enfim. Eram os meus amigos de infância, de mais de 40 anos de amizade.
Mas,
então, assim,
primeiro acaba a amizade.
Sim.
Cria um grau de desconfiança enorme, porque é um grupo de 40, mais um, fez isso. Você começa a.
Mas vaza pessoas públicas, vaza
e
família.
Nesse caso, não foi no grupo do WhatsApp, foi na rede social dele. E foi reiterado às vezes. Ele pelo menos assumiu que foi ele mesmo. Não é que nem o outro que joga, que foi o meu primo que postou. Não, tava aquelas coisas, né? Que a gente sabe que acontece, não devia acontecer.
Pisou na bola.
E reiterado às vezes. Não é possível que o cara. Pô, eu sou o árbitro. Mas eu vou zoar um time, dois times, que seja meio time. Gente, até, olha, falando assim, até zoar a Argentina que se eliminada não é o caso, cara. É um assistente de vídeo da Federação Paulista e da CBF, cara. Assim,
amanhã,
é negócio inominável a gente tá falando sobre isso.
Amanhã pode ser escalado para trabalhar na Libertadores.
Na Libertadores, que seja, né? Como é que a gente sabe que é torce?
Aí pega lá a mensagem dele dizendo que odeia os hermanos. E aí?
É um negócio inominável,
se não acredita que é verdade. Apesar da brincadeira, ele jamais no trabalho dele deixa isso influenciar.
É isso que
vai trabalhar no jogo, vai ser honesto 100%.
Aquela história da mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta, aquela
coisa
toda.
Pode ser, não tem problema, mas.
De repente ele faz tudo certo. Mas hoje em dia.
Eu inominável.
Tá mais mexendo com futebol, que é um negócio que envolve tanta paixão.
Eu inominável é isso.
O único problema aí é a função dele. Só isso. Se ele fosse qualquer outro.
É a foto dele,
podia
não,
ser ex, aí, podia ser ex-árbitro. Tá valendo.
É isso aí.
Sabe, eu naquele assim, de ver a família dele, os amigos dele, os colegas dele, falar, cara, não é possível que você dê um tiro na orelha, não no pé, né? Na orelha.
Não, foi eu.
Tamanho do Flávio Prato.
Faltou.
Nossa, sensibilidade.
Sinapse, inteligência.
Pra não chamar.
Faltou sensibilidade.
Pra não usar a palavra do Mauro Mendes.
Porque o Mauro ficou irritado.
Até porque envolve um pouquinho também, mas assim,
claro que essa comentário do Mauro Betti também veio misturado um pouquinho.
Sim, tá no nosso palestra.
De sangue.
Também porque me sinto. Mas na boa, e até me sinto.
Mas
como...
ele não esconde, né?
Não então... escondo, primeiro e segundo. Até em nome da arbitragem que eu defendo, até por ter feito curso de arbitragem, sabe? Eu tento entender o outro lado. Eu fiz curso de arbitragem, não sou árbitro também, mas enfim, eu quero, dentro do possível, defender o que é defensável. Mas isso aqui é. Mas nem expressão batom na cueca, é um negócio tão inacreditável que alguém possa ter feito um negócio desse. E reiterado às vezes.
E tem. Quando foi? Ele fez. Hoje ou fez?
Não, fez ontem. Fez ontem. A informação chegou ontem à noite, na verdade, mas eu tava.
Ele retweetou, ou foi ele mesmo?
Não,
que
ele
fez?
Mesmo. Duas postagens
que pode ter retweetado.
Por exemplo, até tá se pega. Tela.
Conseguimos.
Curtida.
Boa. Nota da federação.
Boa produção.
Então, boa, Pedro. Pedro Marques. Já a federação foi procurada. Eles mandaram essa resposta lá pro site, não é isso?
Uhum.
Então, que é o nosso palestra?
Nosso palestra, assim? Exatamente.
Então, informada. Eu vou ler novamente aqui para você que está sintonizando agora, está chegando agora. Então, informada sobre as postagens, a federação verificou a veracidade das informações com o senhor Márcio Tragante, é isso mesmo,
é
né? Que confirmou ter realizado a postagem. Imediatamente, a diretoria de arbitragem afastou o mesmo de todas as atividades como avaliador de arbitragem nos campeonatos organizados da federação e encaminhou o caso para a corregedoria de arbitragem para que tome as providências cabíveis. A federação ressalta que repudia de maneira veemente a atitude de Tragante, uma conduta inaceitável, antiprofissional, que não condiz com os princípios. Bom, eu só queria dizer assim, fiquei em dúvida agora, mas eu vou só falar. Não justifica. Não pode ter feito, não poderia ter feito isso. O Mauro falou várias vezes que ele pertence ao VAR.
Isso.
Não tenho certeza. Por esse texto.
Ele foi bandeirinha. Eu estou em campo e também analista de arbitragem, de análise
essa
de arbitragem.
Que você recebeu
e,
do sim,
isso, exatamente.
Ah, tá, porque aqui, também... como avaliador de arbitragem, não necessariamente. Participa
não, ele participou do VAR, por exemplo, na semifinal do Paulista.
Ah, tá bom. Então é só isso. Nesse texto aí, a federação poderia ter dito, né? Barra, avaliador de arbitragem, barra.
Era assistente, foi bandeirinha, estava agora assistente de VAR.
Entendi.
É. Então, e aliás.
E na semifinal, o jogo que São Paulo ganhou nos pênaltis, ele foi o VAR do jogo.
E nós estamos numa semana em que todo mundo que é envolvido.
Tem as postagens?
Todo mundo que é envolvido com arbitragem.
O Wilson Gonçalves, o Retorno, me informa, ao lado do Pedro Marques. Nós temos então. A postagem, podemos colocar. Ah, tá lá, olha lá. É dele mesmo, olha lá.
É dele mesmo.
É isso que ele diz. Copinha manchada. KKKKK.
No caso, Copa do Brasil, em relação ao Paulista, Paulistinha, aquela infelicidade também do presidente do Palmeiras.
Certo. E depois, Mauro.
Às 7 horas, olha lá. Nova dupla sertaneja, aquilo lá. Cheirinho, que é o Diego do Flamengo, e Chorão, que é o Dudu do Palmeiras. E KKKKK. Analista de arbitragem do VAR.
E aí, ó.
Não, porque se ainda se você passa no grupo de WhatsApp, o cara falou, toquei. Vai, não é bom, convém, mas aí publicou, né? Que é duas vezes. Nominal.
Então, quem é envolvido em arbitragem nessa semana não devia estar falando muita coisa.
Não devia estar
porque, cara,
nesse
VAR,
caso, semana em todos.
VAR, né? Os caras conseguiram errar.
Também.
Não teve jogo que passou sem um erro ou outro. E no caso de Flamengo e Palmeiras, foram jogos em que a arbitragem mandou muito mal.
Mas assim,
usando o VAR, cara.
Olha bem, eu acho que, por exemplo, em relação ao jogo do Palmeiras, é erro mesmo. Porque se o cara.
Sim, interpretação.
Se o cara vai tendencioso, o cara que anula um pênalti.
Um pênalti, um gol, os 47 do time da casa.
É eu. Se o cara vai pra complicar, o cara
opinião não, dele,
o cara vai dar o pênalti. E não vai dar o gol.
Não, eu também...
É erro mesmo. É erro.
Não, é incompetência.
Não, porque tem gente que fala assim, não, o cara tá comprado, o cara tá vendido. Não, é erro.
Tem uma coisa que desde a Copa do Mundo foi a primeira com a utilização de VAR. Eu vi em alguns jogos que eu narrei, o que eu vi era o árbitro acertar na arbitragem de campo, ir pro VAR e errar. Porque assim, cada vez estou me convencendo mais que os árbitros estão tendo uma grande dificuldade para interpretar lances que eles são acostumados a interpretar ali dentro do campo, eles erram na hora de interpretar pela televisão. Porque requer uma certa experiência disso, que o Mauro tem, que o Vanderlei tem, pelos anos acompanhando jogos e analisando. E a gente analisa muito a arbitragem pela televisão. E a gente julga muito a arbitragem pela televisão. Eu fui um dos defensores do VAR que dizia assim, pô, é sacanagem, a gente tem televisão e replay pra ver, e o árbitro lá dentro de campo tem que decidir em segundos.
Agora ele tem as mesmas armas.
Mas ele, assim, tá faltando a esses homens que trabalham no VAR uma certa experiência, traquejo pra isso, pra interpretar que, como diz o Mauro Betting, em slow motion, beijo de neto em avó é agressão, ou seja, eles acertam o lance de campo, vão pro vídeo e erram. Porque não tem hábito, não estão acostumados.
Mas aí, Zé, aí eu sou obrigado. Só pra contrapor que você tá falando. Ele não apita todo dia. Então, ele assiste, ele trabalha em 5 jogos por mês, por exemplo, e teoricamente assiste 30 jogos pela TV.
Uhum.
Então, o ensaio que você fez, e que você é bom nisso, assistindo pela TV, ele também fez. E aí?
Mas na hora da adrenalina do jogo, Vanderlei, aquela experiência de
só quero dizer, 10,
15 anos que ele tem de campo,
porque senão
ele tem um reflexo para marcar, para enxergar coisas ali no campo.
Tá
que ele não tem. Ali com milhares de pessoas gritando na orelha dele na arquibancada.
Aí já é uma questão
o dirigente,
de
foco. Comissão técnica e jogadores. Naquela adrenalina, naquela pressão. Não é a mesma coisa.
Então, tá
ele
bom.
Não tá no sofá.
É uma questão de foca, de pressão, de força psicológica. Tá certo, você tem razão.
Não sei se a CBF não devia utilizar esses comentaristas de arbitragem de TV, que há anos trabalham nisso, pra ficar lá no VAR. sei lá, pra analisar.
Aliás, a tendência. Aliás, a tendência, eu citei até o Weber Roberto Lopes, que ele tem sido cada vez mais árbitro de VAR, e é uma tendência, aliás, da CBF, correto, e mundial também. Usar os ex-árbitros, ou aqueles que estejam terminando.
O fechamento da carreira.
Pra fazer, que é sensacional, eu acho, pra todo mundo.
Eu acho que valeria a pena uma experiência acho assim, ótimo. Porque esse árbitro que apita quarta do campo, quando ele vai no fim de semana pra TV, parece que muda a chavinha, mas ele não consegue mudar.
Entendi.
Porque, cara, a gente, por exemplo, deixa eu falar uma coisa, narrador. Tem um lance que você fala, você vê e narra o lance, e você nem viu direito, mas é um instinto. Aí depois você vai, pô, acertei.
É, aí, acertou, é, errou.
E assim, não deu nem tempo de pensar, de raciocinar, mas é o quê? Traquejo, anos fazendo aquilo, vendo aquilo. Você adquire, e o árbitro é a mesma coisa, cara, ele faz tanto aquilo. E aí quando você tira ele do campo pra ver da TV, eu acho que ele erra.
Entendi. Diga, Tebas.
Olha só, Vanderlei, mensagem chegando por aqui, né? O Júlio no Rio de Janeiro, Márcio Tragante não pode trabalhar em jogo do Palmeiras. Juiz tem que ser imparcial. Heitor, lamentável. Isso não é comportamento de quem deve ser imparcial. Também o Heitor mandando por aqui. Aí o Gabriel de São Paulo, capital, Corinthians vai ganhar e o português vai balançar, né? Falando sobre o técnico do Flamengo. Aí a Gabriela de Jundiaí pergunta ao Vampeta: se o Corinthians vencer o Flamengo, vira candidato ao título? Ela pergunta.
Aí ele vai responder já já. Nós vamos para um rápido intervalo. Beleza. E já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão. Voltamos. Eu posso até soltar aqui.
Se os... Mas posso falar?
Pega.
Não, porque é o seguinte, várias pessoas falam, ah, você tá falando disso, porque o cara coloca tá zoando o Palmeiras e tal. Não, eu falei, tá falando o Flamengo, o Palmeiras. É. Gente, de novo, se você quer que trabalhe como VAR, um cara que fica zoando um outro time quando perde o jogo, eu sou da zoada. Desde que eu nasci, eu assumo que eu sou torcedor. Eu gosto de zoar, ser zoado. Agora, se o analista de arbitragem do VAR zoa, não dá. Quando tem zoadas inteligentes, mas acabamos de receber aqui, ó. Pode tocar. Toca aí, Coquinha.
Solta no seu.
Solta aí, ô Tebas, que o meu tá bonitinho. Solta aí. Você recebeu aí, que eu recebi a mesma. O meu até o breve. Solta aí, velho.
Encosta no microfone. É ao vivo.
Esse Palmeiras é doido demais, velho. Achando que vai passar com Moisés. Se o Flamengo nem com Jesus passou. Ah, não, você tá doido?
Essa é engraçada, de bom tom, divertida. Okay. É dolorida, era mais com um querido sacada, meu que é o Moisés, sacada. Mas é uma sacada, velho. Segue o jogo.
Interpretação foi boa, hein?
A interpretação do homem é boa. Então, segue o jogo, cara. Não tem problema. Zoar a gente pode. Que não pode analisar a arbitragem e ficar zoando em rede social.
Bom, acho que até isso o cara entende, né? Isso, pô, nós vamos falar. Eu tava engatilhado aqui pra falar do grande clássico em relação ao Corinthians e Flamengo. E o Mauro indignado.
Claro.
Indignado.
Nome da arbitragem, defender a arbitragem e o futebol.
Tomou o microfone. É. Pediu uma parte e assumiu o plenário.
Exatamente.
Quer dizer,
pela ordem, presidente.
Em nome da democracia, tá
claro.
Certo.
Em nome do futebol.
E de nada adiantou
do equilíbrio.
Eu tocando a campainha. O seu tempo,
presidente.
Nada. Ele foi direto.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem. O assunto foi oportuno. Sem dúvida.
E oportuno esse clássico agora.
Quem foi? Vampeta com essa história.
Não, Vampeta falou. Vampeta ficou sério. Até porque o time dele nunca é favorecido por arbitragem.
Não, é verdade. Não
envolveu
o Flamengo a história. Começa o Flamengo.
É o único time nessa Série A que não teve um pênalti a favor.
Agora, então, o VAR não fez nada.
Domingo agora, provavelmente, teremos dois.
A favor?
Pra nós, lógico. Lá precisamos.
O Flamengo pode jogar no time reserva? O reserva não, um time misto, porque tem Libertadores, o Corinthians não tem.
Pelo que parece, Mauro, o Jesus não é de...
É, porque ele jogou a Vera contra o Goiás. Mas eu até entendo, principalmente no caso dele, daquela partidaça que o Flamengo fez contra o Goiás. Ele precisava. Não, e ele precisava o Flamengo ter liga, porque tem mudança tática no time. Colocou o Arão, é um esquema diferente, é um volante 3-6-2 atacantes. Agora tava seu Bruno Henrique, que não deve jogar em Itaquera. Então, acho que o Flamengo tinha que jogar a Vera.
Talvez ele pode vir com o Bruno Henrique. Talvez ele
o Bruno não vem.
Então, talvez ele venha com o Arão e beijar no meio também.
Pode fechar um pouquinho mais.
Um pouquinho.
E convenhamos, pela qualidade e quantidade de opções que tem o Jorge Jesus no Flamengo, ele pode optar por dar uma poupadinha, porque tem gente muito boa, de ótimo nível.
É, mas só é isso que o Corinthians quer, Itaquera, né? Que é Corinthians quer duas coisas, que ele não coloque o time titular.
Normal.
Se eu fosse Corinthians, queria isso.
Claro.
Que não coloque o time titular.
Pense
e outra coisa, que o time ainda venha abatido.
E pela... virar um pouco.
É,
um pouco
abatido virar. Pela pancada que tomou no Maracanã, pela eliminação.
Eu acho que vem mais abatido, não pela eliminação, mas pelo modo do pênalti, como o Diego, por exemplo, o Diego jogava.
O Diego tá...
pelo pênalti, como bateu.
Como é que você que faria com o Diego se ele fosse seu parceiro de clube, de time, na volta do
primeiro
vestiário?
Primeiro que ele é um cara que é o capitão, é o líder, normalmente quando você tem...
Não, é um cara legal, cara.
É um cara legal, pelo modo, talvez pelo modo de ser eliminado dos pênaltis, os atletas dói, compreendem,
né?
O outro.
E não foi só ele que perdeu, né?
O modo como se... O Everton Ribeiro também vai ter um pênalti ridículo.
O Vitinho jogou na lua.
Ele escorregou na hora de bater.
O Vitinho tá escorregando.
Mas eu acho que foi mais pelo modo do Diego. Mas não acho que não vem abalado, não.
Um pouquinho sim, mas não tão abalado. Até porque tem que passar reto, né, gente?
Eu já acho. Um atleta hoje, talvez o Diego... sentiu mais pelo modo do pênalti.
Mas é experiente também, né?
Eu já acho que a torcida era Jesus no céu e na terra. Agora, o time saiu vaiado, tipo.
Sempre.
Para de uma hora
pra outra. Sabe por quê?
Sabe por quê? Mas boa parte da torcida acha que foi sim.
Então, mas aí é o que você falou. É céu e inferno. Quem tava aplaudindo a forma ofensiva do Flamengo, agora acha que é excesso de ofensividade.
Mas acontece. Você viu, professor, que eu disse que eu tinha aqui com o Flávio Prado no Esporte de Discussão, que eu preferia um Palmeiras, o modo de Palmeiras jogar mais equilibrado, fechado, fazendo gol, saindo, sem menos risco, do que o Flamengo jogando. Você viu qual jogo? Digo, eu vi o jogo do Flamengo.
Mas
do
os Palmeiras. Dois que você preferia. Só que preferia os dois foram dançaram.
A forma de você ganhar sim. E perder também.
Só que essa. O plagiando um amigo ali que mandou a piadinha é uma coisa louca. O jogo do Goiás era assim: o Flamengo atacando em uma chance atrás da outra, fez um gol, beleza. Daqui a pouco
descobriu
um corredor Rafinha, que tem um corredor Rafinha no Flamengo, o Jesus ainda não, okay. Não deu jeito. Aí o Goiás fez um gol, meteu bola na trave, a torcida começou. Ah, também.
Segundo jogo,
calma, Zé.
Daqui a
pouco.
Você tá comprando demais, segundo jogo.
Ô, Zé, você tá parecendo jornalista esportivo. Calma, o segundo jogo do Rafinha, cara.
Essa imprensa é exigente demais.
Essa imprensa é exigente, não tem paciência, essa imprensa, Zé.
Não, tô entendendo. Torcida, reação de torcida. Aí a torcida que começou vibrando, começou a cornetar. Aí daqui a pouco o Flamengo fez seis. Ô, Jesus no céu e na terra.
Esse
é o Jesus é o nosso rei. No jogo contra o Atlético, beleza, tava ganhando. Nossa senhora, nosso técnico é demais, nosso time é demais. Empatou, já veio o corneta na hora. É instantâneo, cara.
Torcedor
é muito fácil.
Vamos falar do Corinthians um pouquinho.
Não, só pra matar a cobra do problema. Em relação ao Palmeiras, eu acho que a parte tática, eu acho que deixou o D'Alessandro à vontade. Felipe Melo, Bruno Henrique, deixou o D'Alessandro jogar como queria. O D'Alessandro que cozinhou o jogo todo. Ele que fez a diferença.
E Edenilson e Patrick também.
Mas o D'Alessandro, o passe final dele é que decide.
Não, desequilibrou sim. Não, o Corinthians, eu acho que o problema é a ausência do Ralf.
Vamos falar, eu vou só chamar o comercial, porque a gente ficou aqui tocando a bola e bem, né? Porque são jogos importantes que marcaram. Aliás, por falar jogos importantes, amanhã às 11 da manhã, no Rio de Janeiro, tem Vasco e Fluminense. Amanhã, sábado, 11 da manhã, Vasco e Fluminense, com todos os ingressos vendidos.
Acertar lá minha parada lá que deu uma caída pra assistir esse jogo.
É?
Tá ligado aquela fita, né? Ô Beto, vamos consertar a parada.
Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Então tá, é um negócio incrível. Vamos pra um rápido intervalo, já voltaremos com o nosso esporte. Seguimos com o nosso esporte em discussão. No início do programa, eu disse que Botafogo e Santos seria em Brasília. Eu quero só fazer uma correção. Será no Rio de Janeiro? Porque talvez na próxima rodada, tem um jogo que já foi... A CBF até já anunciou na sua rede social. Um jogo que de um time do Rio de Janeiro que foi levado para Brasília. Eu só devo ter feito confusão, mas daqui a pouco eu tento descobrir. Não agora nessa rodada. Na próxima ou na futura. Mas com antecedência, a CBF já anunciou que vai existir um jogo em Brasília por decisão de um clube do Rio de Janeiro. Isso posto, eu queria só falar ainda sobre o Corinthians. Vamp, o Corinthians é importante isso. Joga em casa, tem praticamente, acho, todos os ingressos vendidos. São as duas maiores torcidas do Brasil. O Corinthians, até algumas horas, estava com o seu elenco todinho liberado. Agora já foi destacado aqui pelo André Ranieri. O Ralf não joga e também não o Gustavo. Mas teve tempo para trabalhar, teve tempo para se ajeitar. O problema do Corinthians continua sendo, obviamente, o seu poder de fogo. Mas precisa de pontos. Porque senão não dá nem para pensar em chegar, pelo menos agora, lá em cima. E o Flamengo, se tomar a pancada do Corinthians... vai começar a viver um momento de grande turbulência. Tem grana, tem grande time, mas foi eliminado da Copa do Brasil e se distancia do topo. Então eu queria que você falasse desse jogo que tem peso, como diz Mauro Betting. Eu vou exagerar. Vale 9 pontos.
Eu falar, professor, quando eu falo de Corinthians, eu falo, Rafael Terra, você gostou? Você gostou lá na tela?
Tá
lá?
Forte, hein, Vamp?
Voltei a malhar 2 vezes por semana, mas não parei de tomar meu vinho. Aí é uma coisa
não, você correu.
Outra coisa você
correu. Vinha ajuda. Uma vinha ajuda. Uma taça, não uma garrafa.
Não, duas garrafas.
Uma taça faz muito bem.
Eu li que faz bem pra saúde, eu tomo 2 garrafas.
Meu pai faz assim.
Fala que o doutor Mário Issa.
E vira outro.
Grande.
Viva Baco.
Grande cirurgião, cardiologista.
Jardim também, meu.
Grande. Doutor Mário Issa disse o seguinte: uma taça por dia pode.
Doutor Sérgio Jardim cuida do meu coração e do seu Marcos.
Depende do tamanho da taça.
Depende
do tamanho da taça dele, é o cabelo.
Depende do tamanho da pessoa. Pra
exemplo,
se o Zé Manuel não toma, eu tenho que tomar o dele pra. Alguém vai deixar,
não, né? Não, a minha parte não.
E aí, mano? Uma taça litro do Zé.
Professor, parece o seguinte, ó. Os times que não estão jogando Copa do Brasil. Não estão na Libertadores, é que teve mais tempo pra treinar. Fora a parada pra Copa América, o Corinthians ganhou mais uma semana. Cheio. O Flamengo teve o duelo lá contra o Atlético Paranaense, né? Quer dizer, o São Paulo, o Corinthians, os times que não classificaram, que eu falo assim, ó, não é bom, vocês não preferem ter treino ou ter jogo? Deixa de ter renda. Olha quando foi a renda no Maracanã, mesmo sendo eliminado, olha quando foi a renda no, lá no Beira Rio. Quer dizer, tem tempo pra treinar, agora se você tem tempo pra treinar, é tempo que você quer também pra jogar bem, mas o time joga bem e precisa. Esse jogo é o seguinte: se o Corinthians ganha do Flamengo, se o Flamengo tem 20 pontos e tem chance de alcançar o Palmeiras, tá na barra, então vamos falar, Palmeiras, Santos e Flamengo tá na parada, só que o Corinthians tem um jogo a menos. Se o Corinthians ganha esse jogo do Flamengo, quer dizer, e teoricamente pega o Goiás em casa, uma vitória diante do Goiás, ele tá na briga também. Então é um jogo que você tem que já criar rivalidade por tudo que é as duas maiores torcidas do Brasil. Um time que me eliminou não faz nem 2 meses da Copa do Brasil e jogando bem no Maracanã, eu ia vir pra revanche com tudo, e principalmente o time que eu posso passar e tá na briga diante do Palmeiras, que também não tem vida fácil, já vai jogar sabendo o resultado do jogo do Palmeiras.
É verdade.
Contra o Ceará. Né?
Jogo
o jogo é sábado. Então é o seguinte, é com um incidente. E o Flamengo vem aí de uma derrota, se sempre quando sai de uma competição. Mas quando o atleta entra em campo, que vê, você esquece sempre a derrota, que é logo que tenha logo outro jogo pra você poder se recuperar. E o Corinthians gosta desse tipo de jogo. Um time que sai pra atacar, que é o Flamengo. O Corinthians não ataca, mas eu não vejo que o Carille chega lá de treino todo dia, que vai fazer o Sornoso entrar dentro da área. Que ele vai melhorar o passo final. É que o Crespo, não vejo nada disso. Pode melhorar a parte tática. Agora, a qualidade mesmo, final do jogador, ele nunca vai ter o passo final que o Jadson tem. E aí você falou, a tropa e a cavalaria tá toda pronta, né?
Precisa jogar mais, né? É. E aí a questão não é só da resposta do Carille. Gente, muito importante. Por isso que não tá, ele ainda não achou o time, o futebol ideal, porque é gente importante. Como o Jadson ainda tá longe da melhor forma.
Já estamos chegando. Eu estico o pescoço e já vejo o Natal.
O Mauro tem atrás que a gente já conhece. Você vai dizer que o Lucas Lima, na carreira dele, vai mudar da noite pro dia pra entrar na área?
Não.
Ele não entra na área, pode chegar o treinador que for.
O Sornosa mesmo fazendo, dando muitas assistências.
É, bola parada. O Sornosa é bola parada. Sim. Com a bola jogando mesmo.
Ele tá meio louco, né? Você pega a década de 80 antes, até tinha todo o time de aqueles pontas. Ponta direita,
e
ponta
os meias mesmo, todo
que
mundo
driblava, ia na área e chutava pro gol. Não, hoje em dia os caras driblam pra linha de fundo e tocam pra trás ou passam pro lateral e cruzam pra área.
Então,
meia. Não, ia chegar no meia. E meia, tem um monte de meia aí também, que o cara vem, busca, leva perto da área.
Os meias você tá jogando tudo,
chuta pro gol, não entra na área, não faz gol.
Ponta a gente voltou a ter. Aliás, é a posição hoje no Brasil que mais tem.
Estão pegando os meios e jogando pra
trás. Tá faltando ponta fazer igual o Everton Cebolinha, entrar na área e chutar pro gol.
Já que ele tá falando de coisa, se você pegar a posição mesmo do Pedrinho e do Matheus Vital, eles não são ponta. Quando eles jogam no Corinthians, eles jogam com ponta. Não é?
Não, e o Pedrinho não pode jogar pelo lado porque ele não acompanha a lateral. E hoje não dá.
São meias,
o cara não acompanha a lateral.
Se você pegar todos os meias, todos os meias, normalmente ele não tem um limiar. É a condição física.
Sim, de acompanhar,
são mais de criatividade. Você vai dizer assim: o Zico, quando jogava, tinha o Sol, tinha que voltar pra marcar.
Até porque era outra
Ademir da Guia. Os 10, o de seu nome.
Mas esses hoje.
Então, o que os caras estão pegando? Os meias botando na beirada do campo pra voltar. Você pega o Matheus Vital com 21 anos, o Pedrinho com 21, não consegue
mas
fazer.
Mas a questão
isso.
É que você tem.
Mas por dentro ele consegue jogar.
Então, pegando como hoje em dia, Brasil, não existe. Como Everton, Cebolinha e Dudu.
Então, tem ponta. Como hoje em dia não existe o camisa 10, não existe esse cara. Então, quem tá armando o jogo é o volante, e aí o Corinthians não tem volante que arma jogo. O zagueiro, e o Corinthians não tem zagueiro que arma jogo. E aí você precisa ter atacante que entra na área e chuta do gol. E o Corinthians tem os dois caras do lado, o Pedrinho às vezes chuta de fora da área. Mas não é um cara que dribla e entra na área pra fazer o gol, na velocidade. E nem às vezes o Cleison corta pro meio e chuta de pé direito. Mas não é sempre. Esses dois atacantes ali de lado que o Liverpool tem, Salah de um lado e o Mané do outro, que vão pro gol mesmo, e são caras que entram na área e fazem gol, então raramente, você não tem tantos jogadores assim, e se não tem esse meio campista que a gente tinha antes, você precisa ter primeiro volante que arma, zagueiro que ajuda a armar, e precisa ter atacante que vai pra cima do marcador, entra na área e chuta pro gol, pelo amor de Deus.
E o nosso Tebas também, pelo amor de Deus, o que dizem pelas redes sociais?
Olha só, com muito amor aqui, Vanderlei, tem muitas mensagens chegando, né? O Érico mandando aqui, ó, Corinthians vence e vai rumo ao título. Fabrício, pessoas comuns podem torcer, jornalista também em alguns casos. Juiz jamais, juiz tem que ser imparcial, esse é o que manda o Fabrício de São Paulo capital. Thiago manda de Campinas. Vampeta já cravou dois pênaltis pra nós, ele manda aqui de Campinas.
Cai na área.
E aí o...
Cai na área, Pedro.
O Guilherme de São Paulo, capital, diz o seguinte, né, citando o Mauro Betting aqui, ó, Corinthians pode até melhorar, mas estou tranquilo porque o Mauro já cravou o Palmeiras campeão.
Não, evidentemente é isso que ele que inventou, e eu jamais cravo. Eu jamais cravo. Quero provas, não tem nenhuma gravação nem postagem que eu falo isso.
Só tem palavra contra palavra, isso é verdade. O Mauro tem razão, não tem prova, gravação não tem nada,
nem porque postagem.
Quando o Palmeiras foi eliminado em Porto Alegre, não há provas, mas no intervalo de um programa para outro, quer dizer, ele pode falar que é mentira e não tem ninguém como... Nem as câmeras de segurança da
rádio. Então, pode pegar o VAR aqui nas câmeras de segurança.
Mas eu ouvi aqui, como é que é?
Aqui é verdade.
Esse ouvidinho aqui...
Que a terra de comer é muito bom também.
Se Deus quiser, daqui uns 200 anos.
Exato. Mas se for cremado, é na hora também.
A de comer, eu ouvi o seguinte, e eu disse... que é o Real Madrid das Américas e que, exceto o Campeonato Paulista, ganharia tudo.
Eu só não digo pro Paulista que ele já foi e não deu. Foi o Corinthians campeão. Não é verdade, Vanderlei, não é mesmo. Bom, nem então, no mais íntimo pensamento
que a Terra de comer. Falou que ganhar tudo era obrigação?
Não, não é verdade. Não, eu brigo até com o colega por causa disso. Não é obrigação pra ninguém. Não é pra ninguém.
É fake.
Só pra PSG na França.
Então, só pra gente checar aqui, pra você, o Corinthians passa pelo Corinthians. Pelo Flamengo.
Passa, 2-0, um gol normal e um no pênalti lá, dúvida do VAR.
E o VAR a favor do Corinthians.
Não, o cara vai dar o pênalti.
Certo.
E aí ele vai ficar na dúvida.
Aí vai checar lá.
Vai checar, só que não foi pênalti.
Ah, tá.
Aí ele
tá.
Vai checar. Como estão todo mundo errando, aí ele vai checar e vai dizer, votou e vai dar.
Entendi.
Vamos lá, tá assim, vamos arrumar.
Tá um fuzuê, né?
Duas vezes.
Tá,
não vai ser pênalti. Ele vai, vai lá conferir e vai dar. Já que tá todo mundo errando, é logo de vez.
Corinthians ganha, perde. Empata.
Quer Corinthians. Ver?
Ai, meu Deus.
2-1 pro Corinthians.
Pode ter
2-1
pro Corinthians. Não vai perder.
2-1 pro Corinthians.
Ralf tá fora?
Aí, olha bem.
Quem? Ralf não vai lá.
Tá fora. Tá Gabriel, né?
Vai ganhar. Acho que o Flamengo vem mais mordido.
Olha lá, 0-0.
O Flamengo vem mais mordido do que abalado.
Vai empatar.
1-0 Flamengo.
Olha,
1-0 Flamengo.
Tá, não, eu ia falar empate,
Rafael, que é igual esse moço do VAR aí. Absolutamente isento.
Sim, aqui é
o placar, isenção, o placar domingo.
Corinthians 3, Flamengo 3.
3-3. Se isso acontecer, será um jogo espetacular, né?
Posso fazer uma pergunta pra ele?
Claro.
Essa veio da Jamaica ou.
Ah, para! É isso. Para!
O do Afeganistão.
Não é porque falou 3-3 que deixou de ser
3-3, ok.
Vamos falar do jogo de amanhã.
Vamos nessa, Vanderlei. Muitas mensagens chegando também. Nessa rodada são várias partidas. Amanhã tem jogo do Palmeiras com um time alternativo. Essa é a tendência, segundo
o Palmeiras, mas viajou todo mundo, né?
É, É, mas ele talvez faça algumas modificações, porque na terça tem Libertadores, né? O Palmeiras pega o Godoy Cruz da Argentina na terça-feira, e aí por isso algumas
modificações. O jogo modificações. É na Arena, né?
Jogo contra o Godoy Cruz é na Argentina.
Ah, na Argentina, na Argentina.
E amanhã no Ceará contra o Ceará. Então, é jogo complicado. Mas muitas mensagens chegando também sobre esse assunto, né? O Anderson manda aqui que o Palmeiras vai vencer o jogo por 3-0 fora de casa, e outras mensagens também, Vanderlei.
Bom, muito bem. Palmeiras, agora a pergunta é a mesma, né? O CSA espera receber um Palmeiras abatido?
O Ceará
espera receber o Palmeiras abatido?
Também.
Porque não é só pra cima do Flamengo. Claro. O Palmeiras também. É verdade que alguns disseram que não é a morte, como o professor Luiz Felipe Scolari.
Concordo com ele. Não é mesmo. E não é pro Flamengo também.
É, precisa combinar com muitos torcedores isso. Porque...
Mas é paixão.
Mas o futebol é paixão. Então, o time perde dinheiro, perde exposição, o elenco já é questionado. Sim. Já foi questionado nas últimas horas. Se falou aqui de Lucas Lima, de um monte de jogador aí.
O próprio Moisés.
Tá certo? Moisés, tá, que vai embora pra China. A torcida tá comemorando que o Moisés vai pra China. Não é? Ele não parou por aí. Tem mais coisa aí.
Sim.
E você pode colocar aí, porque o time grande, quando é eliminado, dá turbulência,
mas
gente.
Mas isso é normal agora.
É normal.
Não pode acabar, então. Porque a morte é fim de um ano.
Tá tudo errado.
Tem jogo amanhã
tá
de novo.
Tá tudo errado.
Terça-feira tem Libertadores.
E a Copa do Brasil é menos importante.
É importante.
Não, é importante, mas é menos importante.
Eu não discordo.
Em relação ao Flamengo, acho que o Palmeiras vem menos abalado pela eliminação, porque me parece ter perdido para um time melhor ou com mais camisa, embora eu goste demais desse Atlético, dentro e fora de campo, muitas coisas legais. Perdeu fora de casa, digamos, embora é um jogo ir lá, um jogo cá e tal. Pro Inter que tá melhor, né? E o Palmeiras ganhou o brasileiro agora em dezembro. O Flamengo não ganha desde a Copa do Brasil de 2003. Ganhou sim o estadual, mas do jeito que tá o Flamengo, do jeito que não estão Vasco, Fluminense e Botafogo, é meio que obrigado o Flamengo a ser campeão estadual. Meio, entre aspas, enfim. Agora o Flamengo tá mais pressionado. Tá muito mais pressionado para ser campeão do que o Palmeiras, o que é natural. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro.
Sim,
desde a Copa do Brasil 2013. Então, assim, então é normal que o Flamengo sinta mais a eliminação que o Palmeiras. Mas o Palmeiras vai sentir um pouco, vai, né? É o adversário a ser batido, porque não perde desde julho do ano passado. Pode completar um ano se conseguir escapar do Ceará lá no Castelão. E uma sequência impressionante, são 33 jogos sem derrota, desses 33 jogos são 17 clássicos, 16 desses 33 jogos com equipes alternativas, como vai ser amanhã, então é complicado. E é um jogo que o empate, eu já tá, aí fala o torcedor, claro, vou estar muito feliz voltar com o empate do Ceará.
Você vai estar muito feliz, porque muito você
então, estaremos lá abraçando amigos.
Você é uma pedra de gelo. Sim. Aí tudo bem, mas para o torcedor,
não, o torcedor vai zoar. Como está o Vanderlei, só rapidinho, muitas manifestações do Palmeiras, que é corneteiro, turma do Amendoim e tal, mas se você ler as manifestações ou ouvir na rede social e tal, o sentimento do Palmeiras depois da eliminação pro Internacional e as críticas em relação ao Filipão, o próprio Moisés, que foi fundamental em 2016 e tal, cara, é que voltou tal time na fila, vai ser rebaixado. Não, é o time que é líder do campeonato, muito bem, pode ganhar o brasileiro de novo, pode conquistar a Libertadores de novo. Parece que tá
o modo tá invadindo meu quadro demais.
A principal é indignação. Você acredita essa indisciplina? Você acredita essa indisciplina? Indignação.
O que eu queria.
Italiano fala com a mão.
Calma que não dá. Só um pode ganhar Libertadores, certo?
Exato.
Pode vir uma fumaça ainda para Palmeiras ou Flamengo.
Ou para os dois também. Vai chegar na final de novo.
Outra coisa que ninguém falava. Ninguém sabia, mas ninguém falava, porque a fase era tão boa, é tão boa do Flamengo, do Palmeiras, que ninguém nem lembrava. Eu recebi uma mensagem aqui que de 13 mata-matas, 12 o Palmeiras foi eliminado, com o Filipão, né?
E foi contratado para ele matar-mata. Não, acho que com tudo.
De 13, 12. Então, o forte do Palmeiras não é matar-mata.
Eu não sei, não fiz essas contas. Não tem sido, né? Porque ele ganhou a Copa do Brasil em 15 com o Marcelo, ganhou o primeiro brasileiro dessa nova fase, o Enia com o Cuca, e agora com o Filipão, que foi contratado para tentar ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil, e ganhou o brasileiro, com os reservas, né? Porque os titulares eram para as Copas do Brasil e Libertadores, que não deram certo. Então, é engraçado, o Filipão, que não era o treinador do mata-mata, do pontos corridos, virou um treinador de pontos corridos e deixou de ganhar no mata-mata. Mas, de novo, gente, um número que eu não lembro agora quem trouxe, a gente repercutiu muito aqui na Jovem Pan, saiu esse ano. a contabilidade do clube que mais investiu em cada temporada na Europa, nos últimos 30 anos. É. Só 3 vezes ganhou a Champions. E não era só para aquele ano, era o acumulado no período. Então, assim, não é. Você não consegue comprar um campeonato. Não, não é banco imobiliário, como muitas das análises rasteiras que a gente fala, essa bobagem financeiro para alguns, não para todos e tal. Gente, não é banco imobiliário, não é porque você investe, mas é que você vai ganhar mais. No campo de jogo.
Mas quando tem o cofre cheio, surge aquela frase: Real Madrid das Américas. E aí tem outro detalhe: 80%. Atenção! O Filipão no Palmeiras: 80% de aproveitamento em pontos corridos, 57% então. de aproveitamento em mata-matas. Fala, Rafael Tebas.
Olha só, Vanderlei, né? Uma das organizadas do Palmeiras, das torcidas organizadas do Palmeiras, fez uma nota oficial à CRI. Tô lendo nesse instante aqui, atacando e criticando Luiz Felipe Scolari, técnico
que
do
diz?
Palmeiras.
É longa.
Do Deverson e Lucas Lima. Vou pegar uma parte só aqui, tá. Com aspas, um trecho curto, né? Eles colocam assim, abre aspas: ninguém morreu, não tem nada, perdemos uma competição. Essas são palavras e o pensamento do nosso treinador Luiz Felipe Scolari. Lamentável essa conduta. É necessário morrer para não passar vergonha? É necessário morrer para Deverson não jogar? É necessário morrer para não ver Lucas Lima andando em campo? É preciso morrer para mudar a forma covarde que o time joga, né? Eles continuam atacando aí o técnico Filipão, também o Lucas Lima. Quais o Dudu e o Deverson.
O Dudu também está sendo...
O Dudu também.
Mas
o Dudu
por quê?
Também.
Porque ele não bateu o pênalti?
Ó, quer ver, ó. Né? Temos claro. Dinheiro de cobrar... Isso em aspas aqui.
Temos direito,
de
né?
Direito de mas cobrar quem quer também. Quem quer que seja. Se Dudu ganha 1 milhão e não tem culhão para bater pênalti, será cobrado. Se Lucas Lima não quer jogar e ficar só enganando, será cobrado também, né? Então são várias mensagens, ó. Eles também citam aqui o Felipão, Dudu, Lucas Lima, Deverson, Alexandre Matos, Gagliotti, elenco de jogadores. Não querem cobrança, saiam do Palmeiras.
É da Mancha, Alviverde?
Isso.
Tá. Depois de eu ler inteira, mas assim. Imagina. E normalmente são muito bem escritas. Não necessariamente concordo com elas. Alguns pontos são assim. Mas, de novo, é o time invicto. Eu entendo o que quis falar o Filipão, entendo muito da frustração da torcida, mas eu acho que isso vale para a torcida do Palmeiras, para do Flamengo, do Corinthians, para todo mundo e indo além do campo de jogo. Um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância. Não estou falando que se tinha faltado respeito e educação, até porque não li inteira, mas enfim. Mas se a gente começar toda hora, uma iluminação é o fim do mundo, o receber
pela
a mensagem
expectativa,
hoje...
Mauro.
Não, eu sei. Não, só, por exemplo, o que você tem falado agora. Pô, o Palmeiras só ganhou um campeonato agora. Brasileiro. Gente, meu Deus do céu! Sobre a gestão Maurício Gagliotti, que era a crítica, basicamente. Cara, ok, que ele veio, vice-presidente do Paulo Nobre, quebraram o pau, não tô falando isso, mas, pô, de 15 pra cá, com Crefisa, com Allianz Parque, com sócio-torcedor, com dinheiro da televisão da Turner, com acerto que foi correto com o Grupo Globo também, cara, velho, assim, lembrando, um time que ficou 16 anos na fila, um time que infelizmente de 2002 pra cá caiu 2 vezes e fez de tudo pra cá em 14, sabe? Não é que vai, se contenta com pouco, não é com pouco, gente, acabou de ser o campeão brasileiro.
É por causa
tá 33
dessa...
jogos invictos no brasileiro.
Essa expectativa que a gente brinca.
A gente tá se perdendo muito por causa desse tipo de cobrança.
Mas
absurda,
muita gente
exacerbada.
Leva a sério essa história de começa o ano, vai ganhar tudo.
E não é,
aí
mas
não ganha
não
tudo.
É.
Porque alguns disseram. Mas né? Aí não ganha tudo, porque é muito raro isso acontecer. Negócio de tríplice coroa. Que uma vez o Cruzeiro ganhou, era o Mineiro, acho, Copa do Brasil e campeonato.
2003, sim, a tríplice coroa, sim.
Isso é difícil de acontecer.
Só teve
isso.
Uma vez.
Imagina você quer ganhar ainda... Libertadores, Campeonato Brasileiro.
Gente, não existe.
E Copa dizer,
não
do Brasil.
Existe, pode existir, é maravilhoso. Isso. O próprio Palmeiras ganhou a Taça Brasil em 67, o Robertão em 67. A Taça Brasil eram 5 jogos, o Robertão não era na mesma época. A Taça Brasil, o Palmeiras ganhou 8 de junho de 67, o Robertão em 8 de junho de 67. A Taça Brasil em 29 de dezembro de 67, não era o mesmo tempo, era um outro futebol e tal. Só aconteceu uma vez ganhar a Copa do Brasil brasileiro com aquele mega Cruzeiro do Luxemburgo.
E outra coisa, o Palmeiras tem um grande elenco e para campeonato brasileiro a gente tem o dever de apontá-lo como favorito, pelo elenco.
Sim, sim.
Mas quando chega no mata-mata é outra coisa.
É diferente, gente.
Mata-mata,
claro.
Não adianta ele limpo.
Aqui,
adianta o time, você pode perder para o outro time.
Pode ganhar nos pênaltis, perdendo nos pênaltis.
Aqui eu tô lendo várias mensagens.
Acho que deve haver cobrança.
Uma delas é do palmeirense Ibrahim Pinto. Ele diz o seguinte:
opa,
olha, ele me critica, me critica dizendo que eu insisto em dizer que você falou que ganhou tudo, que você só garantiu dois títulos, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, eu fico com a informação.
Doutor Ibrahim, mas não, não, não.
Tá aqui. Não, se o Mauro garantiu Libertadores e Campeonato Brasileiro, nada. Tá tudo bem.
Não sou Deus, não sou Moisés, não sou Jesus, pra pegar o tema, né?
Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Você se inscreve no nosso canal Jovem Pan Esportes, assiste o programa e nós estamos caminhando rumo a 2 milhões de inscritos. Você acompanha o nosso canal no YouTube, você tem matérias exclusivas, você tem depoimentos exclusivos, tem confusão sempre arranjada pelo nosso Bruno Landi, que pinça os melhores momentos para ele, porque dá um inferno cada coisa que ele faz lá, mas é muito legal para você que curte e são pílulas quando a coisa pega. Os melhores momentos dos nossos programas, todos eles estão lá, além de todos os programas, né? Na íntegra, para você curtir a hora que você quiser, durante a madrugada, à tarde, na hora que você tiver uma folguinha. É muito legal, tá tudo lá no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Nos segue pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, pelas nossas afiliadas, as melhores emissoras do Brasil, integram o sistema Pan News. Legal? Diga, Tebas.
Olha só, Vanderlei, né? Mensagens aqui, só mais uma. Desculpa, sobre o Palmeiras, né? O Diogo manda: exagero. Palmeiras está muito bem nesse ano. E aí o Arthur manda: se o Santos vencer o jogo contra o Botafogo, vai encostar no Palmeiras. O Francisco manda também: vamos, Sampaoli, né? Com várias exclamações aqui. Então o assunto é Santos Futebol Clube, que encara o Botafogo nesse domingo às 11 horas da manhã.
É, vamos, Sampaoli, porque o Santos é aquele que está mais pertinho do líder. Né? Tá mais pertinho do líder. Teve tempo para treinar. E sabe o que o professor Sampaoli falou nas últimas horas? Nós vamos jogar fora como nós jogamos em casa. Em casa, jogamos como deve ser jogado lá fora, atacando o tempo todo. Tem dado certo. Nós estamos na 11ª, né? Acho que é 11ª. 11ª rodada. E sim, tem muita bola pela frente, mas tem dado certo. E o Santos, eu bato nesse assunto dizendo que o Sampaoli está fazendo mais com menos em relação aos outros grandões por aí, né? Vou começar falando do Santos, José Manuel.
É, só para fechar o último bloco, o Palmeiras vai ganhar, fica tranquilo, Mauro, vai ganhar lá de 1-0 do Ceará, ou do Dracena de cabeça. Bom, o Botafogo faz muito com menos também, né? Mais ou menos uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos com o Botafogo. O jogo vai ser muito difícil para o Santos, mas essa coisa do Sampaoli, o Santos vai jogar fora como joga em casa, tem que vir alguém de fora para fazer isso, porque o futebol brasileiro ultimamente, o que tem de time que é forte em casa, mas pipoca quando joga, há raras exceções no futebol brasileiro. Eu não sei se é falta de personalidade, não sei se é falta de coragem, eu não sei o que é, não. Mas às vezes é irritante. O Inter que eliminou o Palmeiras é uma boa prova disso, né? Ele não faz fora de casa o que faz em casa, jamais. Eu acho que o Santos tem condição de fazer a vitória contra o Botafogo, sim senhor. Acho até que ganha o jogo. Eu confio muito nesse trabalho do Sampaoli. Para mim, o Santos volta com a vitória de 2-1. Entendo que é dificílimo, mas apostaria numa vitória do Santos.
E o Vamp, o Santos que recuando um pouco no tempo, você ficava entusiasmado com o Santos. Eu lembro.
Gostei de ver o Santos jogar no Pacaembu, na Vila Belmiro, principalmente. Teve tempo para treinar também, né? Voltou bem, ganhar do Bahia não é nada fácil lá, né? Tá ali a 3 pontos do Palmeiras. O São Paulo não tem esse plantel recheado de opções. Quer dizer. Você volta da parada da Copa América, 2 jogos fora de casa, né? Quer dizer, já conseguiu 3 pontos diante do Bahia. E não vai ser fácil o jogo amanhã contra o Botafogo.
Claro que não.
Tô gostando da campanha do Santos e não tem isso tudo. Saiu jogadores importantes, saiu o Rodrigo.
Ele já chegou sem o Gabriel Barbosa, sem Bruno Henrique. Jean Lucas agora também, que foi pra França.
O zagueiro também, o Bruno, pode sair também, o Gustavo Henrique também.
O zagueiraço,
quer dizer, tô gostando.
Não é disso. Tirou o Jamota artilheiro, pô. É. Um trabalho sensacional do São Paulo.
Aqui muita gente fala: você não vai falar nada, pra mim, né? Você não vai falar nada do estádio, do projeto do estádio. Eu tô tão ressabiado com esse negócio de estádio que eu não quero falar nada sem conhecer realmente o que é que pretendem fazer, quem está atrás de toda essa ideia.
A gente quase não... Eu não lembro quem havia falado, desculpa, Vanderlei, já cortando, algum colega nosso tinha falado que ia lançar o Museu da Maquete, né? Que é obras do Morumbi, obras do antigo Palestra Itália, os estádios do Corinthians, estádio da Portuguesa, tinha estádios, projetos maravilhosos desde os anos 70. E aliás, ontem eu estava no Museu do Futebol no Pacaembu, que é maravilhoso, vai ter agora com a privatização. A gente torce para que as coisas fiquem melhores e tal. Mas é isso, tem que ter calma aí.
É ter calma, porque eu não sei detalhes do projeto, não sei quem vai pagar, quem vai receber, qual é a ideia, que tipo de estádio vão fazer, se comporta naquela região um estádio.
Cabe, se vale
se cabe, se vale a pena. Né? A única coisa que eu acho é a seguinte: depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, certo? Quando se trata de estádio, eu fico pensando assim. Como é que é? Vão sarna para se coçar? Uhum. É assim? É? Lembra? Tem um provérbio aí, não tem?
Sarna,
olha, você está procurando sarna para se coçar. Então, quando se fala de estádio, eu dou uma seguradinha, porque é bom conhecer bem para saber se é mico ou não, se é tiro no pé ou não. De qualquer maneira, por isso que eu não tenho falado aqui.
É histórico. Agora eu não sei que reforma que eles vão fazer com o espaço.
Não sei.
Talvez dar uma roupagem.
Vertical, né? Você pode. Talvez. Dá pra fazer, né?
Vamos aguardar um pouquinho.
Mas tem como, né?
Pra gente conhecer um pouquinho melhor como é que tá funcionando a coisa. Bom, então, o que o pessoal diz aí? Eu tava dando uma lidinha aqui, o pessoal quer. Vai falar do Neymar? Neymar. Como é que eu vou falar? Olha, hoje eu li duas informações e recebi duas mensagens. Algumas. Primeiro, de manhã, logo cedinho, 112 milhões de euros e mais dois jogadores do Barcelona. PSG não respondeu.
Uhum.
A Sky Sports, um veículo importante, Sky Sports, da Europa, disse o seguinte: olha, a proposta é muito provável que seja essa: 90 milhões de euros e mais cinco jogadores. O nosso glorioso PSG não respondeu até agora, deve estar avaliando. E uma outra informação importante que eu recebo aqui de uma boa fonte, dizendo o seguinte, que o Leonardo está tentando encontrar a maneira de fazer a vida do Neymar prosseguir. Ou no PSG, que não acredito, fora do PSG, facilitar a vida indo para Juventus da Itália. Enfim, tentando viabilizar, vamos fazer o negócio
Cristiano,
e liquidar.
Né, que é que o Neymar vá para
dizem, tudo dizem, né? E a outra informação.
Tudo troca pro jogador que eu achei que não vai querer.
É isso.
Trocar pro Matuidi.
A outra informação é que Costa. O presidente do clube tá firme, dizendo que não vai vender, vai vender quando ele achar que tem que vender, se é que ele vai
achar.
Quer
220 milhões de volta.
Ele quer o dinheiro de volta e não tem conversa.
Dinheiro.
Então, mesmo assim, não consta esse valor para ele vender. Se aparecer um cara com cheque lá de 222 milhões de euros, ele pode negar, porque lá não tem preço. Ele pode vender por uma cesta básica e pode vender por estabelecer um preço de 1 trilhão de euros. Aí alguém diz o seguinte: quando o preço é muito exagerado, dizem os bons advogados, se leva para o tribunal para mostrar que está fazendo isso para não permitir. Mas essa é uma briga.
O Vanderlei, então, o cara
quase eterno.
Que nem você falou, o dono que tem o dinheiro. A gente lê todo dia a coisa, né? Sobre
isso aí.
Falou que é o seguinte, ó. Que ficou revoltado com ele, que é o seguinte: comprou por 222 milhões, né? Foi isso, Mauro? 222 milhões de euros.
Foi.
Que Neymar ganha 47 milhões de euros por ano e tá querendo jogar no Barcelona por 24. Ele é o garoto propaganda da Copa do Catar. E o cara que tá botando a moeda, a família lá, né? Que cuida do Paris Saint-Germain. Tem isso tudo. O cara falou: ah, comigo, ele tá aqui, pago tudo certinho, tiro ele do Barcelona. Aqui ele quer 47, lá ele topa pro 24. Então tem isso tudo. O cara também é ser humano, pode ficar com raiva, principalmente árabe, né?
Não, e principalmente quem é rico, né?
Mas agora o Neymar é uma boa propaganda pra Copa.
Agora sim, quando você fala assim, Vanderlei, que
mudou,
saiu.
Né?
Que você falou.
Se livrar do cara é uma boa.
Que você falou assim. Dou 90 milhões, que nem saiu aí, e mais 5 jogadores. Só que 5 jogadores do Barcelona, não é qualquer jogador, a folha de pagamento do Paris Saint-Germain vai lá pra cima. Olha, o futebol espanhol paga mais do que o futebol francês. Seria muito cômodo pro Barcelona, ó, tiro 5 daqui, dou 90, trago um cara pra cá, minha folha fica muito mais barata. Que pode ter certeza, 5 jogadores do Barcelona sai muito mais caro, a Folha.
É, porque que pro Neymar. É Felipe Coutinho.
Olha só, eu não acredito. Ganha,
eu não acredito que seja cinco jogadores. Talvez cinco para escolher dois. Hoje, por exemplo, a imprensa espanhola, especialmente da Catalunha, especula muito Felipe Coutinho, que tem todas as informações.
Será
que
apagou o Barcelona? Segundo atleta mais caro da história. Você acha que ganha pouco?
E Rakitic. Falam muito de uma possível saída.
E tem jogador.
Então, hoje são os dois nomes.
O Coutinho ainda é conversado. São grandes nomes. A questão é, por exemplo, convencer o Rakitic a deixar o Barcelona.
É isso que eu falo. Dembélé falou que não quer sair. Dembélé tem
proposta assim, para ir pro não é, Bayern de Munique. Não é um futebol manager, não é um cartola. Que bora, vai, e a gente sabe da história.
O cara ganhou bem,
mas
com a chegada do De Jong.
Não. Já tem não, o você pode pensar,
aí
ok.
Tem
mas,
o Vidal.
Sim, mas de repente o cara fala. Por exemplo, o que está acontecendo com o Bale no Real Madrid. O Zidane já não queria antes, mesmo quando fez o gol de bicicleta lá, o Bale já não queria o Zidane. Agora estava claríssimo, até para aquilo que não rendeu o Real Madrid o Bale, que ele não vai ficar. O Zidane já deixou claro. E cara, o que vai acontecer? É um dos maiores salários do mundo. Se o Bale fica lá, ó.
O Bale falou que não quer sair, não. Falou que não vai.
E, gente, quantas negociações, à exceção, saudoso como diretor, maravilhoso trabalho do Francisco Horta no Fluminense, dos troca-trocas e quase todos davam certo pro Fluminense e não pros rivais. É muito difícil você convencer os atletas. Oh,
gente, é tão simples, só pegar a história do Yaya Touré com o Guardiola.
Sim.
Não quero, falou, vou cumprir meu contrato.
E se você quiser.
Fazia pra.
Não, o maior salário do mundo. Era um dos 5 maiores do mundo, dos 10 maiores do mundo, Yaya Touré.
Se bem que o Rakitic tem 31 anos, depende da proposta da
financeira. Mas ao mesmo tempo, não é um negócio tão fácil.
Mas não é. Isso vocês estão falando de top de linha aí.
Sim.
5 estrelas. Tem aquele que é. Porque tem 2 estrelas e ele prefere ser reserva aqui do que titular aí.
Outra coisa, eu joguei no futebol francês. É a quinta, sexta liga da Europa. O salário não é igual. O que se paga, apesar que o Paris Saint-Germain
agora tem muito dinheiro. Agora.
O Paris Saint-Germain tem muito dinheiro, mas não é pra todo mundo não que ele paga o salário. É pro Neymar, é pro Mbappé, é um Cavani, um Thiago Silva, mas ó, se pegar o resto do plantel.
E não é só
não
o salário.
Chega jogador do Barcelona, não.
É plano de carreira, plano de vida. Não que é um mau negócio. Ó, você vai ter que ir pro Paris Saint-Germain ganhar muito
e morar em Paris. Achar que mora em Paris. Sabe o que acontece?
Porcaria.
O cara sai de Barcelona pra Paris, leva 3 horas. Pega um avião, até de 3 você vai.
Vai de trem pra Londres agora, assim, embaixo do
você mar. Sai daqui da ponte da Casa Verde, com todo o respeito, você vai morar em Paris. Você é lá da Vila Maria, vai morar em Paris.
Vai demorar 3 horas no trânsito.
Aí o cara, mas lá na Europa mora em Barcelona. Um mora em São Paulo e outro mora em Turim.
Outro.
O cara fala, olha, eu fiz aí final de semana,
mas tem o cara que
e quer o salário também,
como né? O próprio Neymar tá querendo voltar, enfim, ou sair do Paris Saint-Germain. É normal, gente, e são escolhas financeiras, profissionais e de vida também. Às vezes a mulher que não quer,
mas família que não quer. Existem maneiras de sair. Oh.
Sim, não, não.
Tem aquela que é uma saída, digamos assim, sem traumas.
Bom nome daquele.
Normal.
O Mauro conhece bem esse termo. Uma saída amigável.
Sim. Certo. Mesmo advogado.
Você sabe que eu assisto tudo, né? Eu tava vendo hoje aquele correspondente lá do Sport TV que vive lá em Madrid.
Marcelo Becker?
Não,
é o Fernando Calas.
Calas, o cara tá lá vivendo aquilo lá que ele tá dentro da Espanha, né? E é 6 horas de diferença, 5 horas de diferença fuso horário. Que todo mundo, até em Barcelona e Madrid, tá perguntando o que foi que fizeram com o Neymar pra ele tomar essa atitude radical.
Você disse em Paris.
É, pra ele querer ir embora
de querer ir embora do
nada, brigando um atleta que não foi barato.
Mas, vem cá, já na temporada passada já tinha fumaça. E o próprio pai do Neymar, Não, ele vai e volta. Volta pode ir pra voltar pro Barcelona, pode voltar pra Espanha,
começou
pro Real Madrid.
Real Madrid há 6 meses atrás.
Ano passado já tinha bochicho. Então, né? Jogadores, gente próxima a ele, jogadores próximos. O Neymar já não tá feliz, ele quer voltar
pra Espanha. Eu li que 6 meses depois ele.
Sim. A informação que eu tenho de gente próxima era assim. Com 6 meses já tava pensando. Mas uma coisa é pensar, de repente eu troco o carro. Ou compra uma montadora, no caso específico. Segurou tal. Mas agora não. Agora não, e é isso que a gente
tá vendo. Veja bem. Recebe em dia.
E como recebe?
Mora numa cidade.
Recebe em dia por séculos.
Mora numa cidade que recebe. Uma cidade que não atrai. Cerca de 80 milhões de turistas todo
pra
ano.
Pra verem a torre que ficou pintada em homenagem a ele, inclusive.
Pra fotografar a torre que foi feita em homenagem ao Neymar. Quando pensou pintado, em torre, fizeram
iluminaram,
uma torre,
não, iluminaram em homenagem a ele quando ele chegou.
Tá certo.
Você sabe como é que é o ser humano.
Eu sei. Por isso mesmo.
Se o cara tem muito dinheiro, ele já não pensa mais nisso.
Tá em Paris
todo dia, já não vale a mesma coisa.
A estrela da companhia.
Mesmo.
As camisas mais vendidas lá na França são do Neymar.
No mundo, né?
Mora bem, né? O que que pode ter acontecido?
Mora bem, vive bem, come bem.
Levou a conclusão que joga num time pequeno e que ele precisa jogar num time maior para ser campeão.
Sim, mas não pensaram nisso antes?
Pois é. Então, claro que agora é mais fácil. Então,
fala até mais.
Informação aqui do jornal É o País sobre o caso Neymar, sobre a situação no Neymar. O Paris Saint-Germain pode facilitar a venda no Neymar para que o Mbappé continue no PSG. A estratégia seria fazer com que o Mbappé fosse o jogador mais bem pago do planeta, do mundo, e assim ele ficaria no PSG, mas para isso acontecer, o Neymar tem que sair do clube.
Sim.
Enfim, porque se foram renovar contas com o Mbappé não quis renovar. Antecipar a renovação.
O Mbappé pode ir pro Manchester City para trabalhar com o Guardiola. Então há essa situação, o PSG então pode facilitar a saída do Neymar.
Neymar é muito mais jogador que o Mbappé.
É, em função do fair play financeiro.
Ele é francês,
me lembra o
campeão do mundo. E campeão do mundo. E ele quis. E lembrando que o Mbappé, com, mais ou menos como o Messi, o próprio Neymar, com 3 anos ele teve proposta do Chelsea, teve proposta do Real Madrid, agora teve antes de vir pro PSG, Real Madrid, falou: não, eu quero jogar no Paris Saint-Germain. Naquele momento. Mas eu acho que vai continuar mais um tempo ainda. O Mbappé no Paris Saint-Germain. O Neymar. Se você pudesse apostar hoje, Vanderlei, desculpa meio que pegar
não,
a pau.
Não.
Onde o Neymar vai jogar na próxima temporada? Bom,
Barcelona, para mim,
Barcelona. Para mim, Barcelona.
A gente
pra
pode
Barcelona
excluir o PSG, lógico.
Sim, sim, exato.
Tá fora.
Para mim, ele vai pro Barcelona.
Todo mundo considera aqui o Neymar fora.
Para mim, fora do PSG e vai pro Barcelona.
Principalmente por causa desse legal do Coutinho aqui.
Tem coisas nas entrelinhas, assim. Ele tava muito feliz ali brincando com o Mbappé. Ele quer sair, eu acho que tá rolando o que ele quer. Barcelona, eu acho que vai porque ele tava com uma carinha muito feliz.
Eu posso responder com um asterisco?
Claro.
Posso, Mauro?
Acho que todas as nossas respostas.
Claro,
não,
claro. Que você cobrou uma resposta, eu vou responder, mas eu queria colocar um asterisco. Tá? Então a resposta é: olhando, como eu sempre digo que jogador quer, joga onde quer, essa coisa toda, Barcelona. Asterisco. Por que você colocou asterisco? De novo, devido o vendedor. Se o vendedor fosse uma pessoa, entre aspas, normal, eu acho que daria, mesmo com chiadeira, com esse negócio todo, daria negócio.
Sim.
Mesmo que o cara desse um pontapé no bumbum do Neymar, irritado, vai lá e vou torcer contra, então, tudo bem, dava negócio. Eu não tinha não tinha nenhuma dúvida. Mas eu coloco só esse asterisco porque é um empresário ou é uma instituição rica, porque nós sabemos do Sheik lá, tá certo? Do Emir, né? Muito dinheiro e pode ter feito, tocado o fígado do cara, que não é esse, é o Nassar, é o presidente, mas ele é, entre aspas,
sim, sim, sim,
porta-voz do homem que tá lá no Catar.
Não é um time, é um país.
É,
essa situação envolve.
Você entendeu?
É um fundo que é de um país. É um fundo de investimento, é um projeto de governo do Catar. É um fundo que comprou Paris Saint-Germain em junho de 2011.
E botou o cara pra comandar.
Se botou o Omer Calé, mas o Emirzão.
O final é dele, né?
O Emirzão é o Bolsonaro deles lá.
Porque alguém. Eu leio tanta coisa, mas eu não consigo saber de quem foi. Mas fez uma análise brilhante, dizendo o seguinte: olha, o homem lá é pressionado por vários países em torno do Catar, porque eles não pensam diferente, tem uma série de envolvimento político e financeiros. Vários
espaço aéreo bloqueado,
e não dá a menor bola. Primeiro. Segundo, resolveu gastar bilhões de dólares para construir uma cidade que vai sediar boa parte da Copa do Mundo em 2022.
Sim. Uma cidade menor que esse Egito com 5 estádios.
Isso. É a única Copa que você vai conseguir realmente em dois jogos no mesmo dia.
Foi acusado de ter comprado votos.
Sim,
que é muito provável que isso tenha acontecido pelas investigações
do Platini diretamente do Paris Saint-Germain.
Foi acusado de coisas graves. Não deu a menor bola.
Tem bloqueio. Aí a parte política. Tem bloqueio da Arábia Saudita, que manda no mundo árabe. Diz que a TV Al Jazeera diz que eles ajudam o Estado Islâmico. E os caras não estão nem aí.
Não tem nem aí. Outra coisa: contratou o Neymar para ser o garante propaganda da Copa do Mundo. E aí, e agora os caras chegam lá: o senhor tem que fazer isso. Ele tá sabendo o que tá acontecendo. Se esse cara for turrão, como é Mauro Betting,
algumas coisas. Certo?
Como é teimoso, como é Flávio.
Paulo Turra, no Palmeiras tem o turrão com o Filipão e tem o turrinho.
Se for teimoso, como é o Flávio Prado, por exemplo, Não tem acordo, cara. O dinheiro é meu, tenho bastante, vai ficar até 2022.
A não ser que cheguei à conclusão, ó, esse garoto propaganda não, não tá mais fazendo uma boa propaganda. Não, mas
a Copa já tá feita.
Deixa ele que vá.
Zé, ele tira a placa e coloca lá outro nome.
Então, mas aí, por ele, deixa ele que vai embora.
Então, se o cara for assim...
Leonardo tá lá pra ajudar nisso.
Isso, ó, se vai, o cara deixa, for assim...
Libera, libera logo.
É, tudo bem.
É melhor pro time.
Se o cara for assim, não tem negócio. Agora, se o Leonardo, que aparentemente está tentando uma solução, conseguir adocicar o Emir, aí dá negócio. Nesse momento, por isso que eu, esse é o asterisco. Mas sem asterisco, Barcelona. Perfeito. E aí, Tebas?
Olha só, Vanderlei, mensagem chegando por aqui, né? O perfeito. Carlos de São Paulo, capital. Neymar vai ficar preso no PSG. O Fábio, Neymar tem que ir pro Barça. E o Emerson manda, Leila contrata o Ney.
Pronto.
Ah, o Mauro Betti ficou sorridente.
Mauro Betti.
Pronto.
O que, que você diria?
Cristiano Ronaldo na direita.
Será que eu conversei um dia? Acho que eu falei aqui na Jovem Pan, quando fui entrevistar o Neymar lá pra Playboy em Barcelona, eu falei, o seu Neymar, pai, né? Pô, Neymar, o Juninho, era palmeirense de moleque e tal, vamos lá pro Palmeiras, né? Tá se negociando com o Barcelona, antes de ir pro Pérez, você já vai falar, olha, tá, mas ó, eu vou pedir isso pro Barcelona, babababababababababá. Eu falei, não, seu Neymar, faz o seguinte, pra você deixar os troféus, o Allianz Parque lá, não levar pra sua casa... Tá bom, do jeito que você tá negociando com o Barcelona, imagino com o Palmeiras, mas assim, mas se quiser jogar no final da carreira, que ele disse que vai jogar no Flamengo, se quiser jogar um tempo no Palmeiras, podia até vir agora, porque o Carlos Eduardo não tá funcionando, não. E a gente pode botar no mesmo lugar do Carlos Eduardo.
São dois programas, né? Um que tá no ar aqui e o outro no corredor. Hoje pela manhã ele falou, Vanderlei, hoje... Bem,
essa matéria aqui hoje, agora, não, ok, ok. Ele fala, depois você vai ler.
Peraí, hoje Neymar seria banco no Palmeiras. Falou.
Não, não banco não, disputaria a posição com o Carlos Eduardo. Aí, e aí pode fazer.
Olha o Wilson Palmeirense aí que mandou.
Não, chegou. Ó, o Coquinho mandou aqui, ó. O Barcelona ofereceu Messi e um Titi mais 30 milhões por Deverson. A diretoria aceitou, mas Filipão interveio na negociação porque disse que Deverson é fundamental e não pode sair nunca, segue a negociação.
Certo, e aí a mãe de alguém foi xingada.
Isso.
Mas, Manoel, um abraço,
mas é uma
você.
Ideia.
Um abraço. Palmeiras,
mas dá pra jogar Ceará, o Deverson enfiado e o Neymar pra ele.
Ceará e Palmeiras.
É, Ceará e Palmeiras.
Ceará, 7 da noite.
Ceará e Palmeiras.
Pela
Palmeiras,
nossa tchauzinho, AM620, né? Pelos nossos aplicativos e também vai assistir aí mais.
No YouTube, Jovem Pan Esportes.
Jovem Pan Esportes, se inscreva. A opção que você se inscreva e esteja sempre ao nosso lado. Vampê, um abração pra você.
Um abraço, professor.
Você já garantiu a vitória do Corinthians, tá todo mundo contente aqui, os corintianos, claro. E o Mauro também, embora tenha
dito que será... Eu espero que venha, volte com um empate do Ceará.
Do Ceará.
E acho que o Corinthians ganha do Flamengo.
Tá. Até porque, claro, segundo o Mauro, se for time alternativo, o time alternativo é o Real Madrid B.
É o Castilha. Bom.
Abraço, Tebas.
Valeu, Vanderlei. Um abraço.
Vem aí a Denise Campos e Toledo e todo o departamento de jornalismo.
Esse é Palmeiras bom. Castilha.
Vem aí a Denise Campos e Toledo e todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan. Informação o tempo todo pra você. Um abração, até a próxima. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Oh, eu vou contar um negócio, hein? Esse Palmeiras é doido demais, hein? Achando que vai passar com Moisés. Se o Flamengo nem com Jesus passou. Ah, nossa, você está doido?
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.